No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E a partir de agora você está no batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e você, a sociedade nas ondas do rádio. Muito bem, você está pelo rádio em AM 800, mas também na internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. Você também, claro, acompanha a gente através do aplicativo, o aplicativo das rádios EBC, APP Rádios EBC, APP Rádios EBC. Então vamos lá compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha, o tema que eu adoro, que eu faço aquele deleite matinal quando a gente fala sobre educação. E o tema de hoje, podem ter certeza, que vai calhar com algum momento da sua vida. Se não é o momento atual, já foi o momento no passado e certamente será o momento no futuro. Porque a gente hoje tem duas feras aqui para falar sobre educação e principalmente a educação de limites. Pois é, a gente sabe que dar limites não é fácil. Aliás, educar é um processo, um ato contínuo. Não adianta você achar que você encerrou o seu processo de educação ou autoeducação também, porque não adianta você achar que você está educando o outro sem você se ver se autoeducando, né? Então a gente toca o nosso bate-papo.com de hoje com duas queridas aqui já presentes ao estúdio. Vou apresentar de nova para mais antiga aqui, né? Porque aqui também a gente não tem essa de antiguidade aposto, não, né? Porque depois eu vou confessar, ela vem de vovó e tudo, me confessou hoje que ela vem de vovó, tô muito feliz. Bom, o nosso bate-papo.com tá recebendo aqui a Fernanda Aoki, que é psicóloga. Ela é mestre em psicologia pela USP, docente do programa de pós-graduação de psicanálise, né? Especialista em funcionamento de grupos. Ela é coach de carreira, liderança e empoderamento feminino e trabalha com a temática das mulheres só há 8 anos. É escritora, conferencista. Fernanda Aoki, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com a Sandra também. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante hoje em dia, a gente poder entender um pouquinho sobre os limites e a falta do limite, a falta que faz tanto para o ser humano quanto para a sociedade.
É verdade. Vocês já vão perceber daqui a pouquinho o sotaque, né, da Fernanda, que está cariocando, mas ela é de São Paulo, né?
São Paulo.
Capital?
Não, interior de São Paulo.
Ah, né? Interior. Interior já.
Mas estou sendo bem recebida aqui.
Não, com certeza. E será muito mais, pode ter certeza disso. Conosco também, minha querida Sandra Santos, professora, diretora geral, de novo, again, mais uma vez, né, do ISERJ, o Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro, doutora em educação. E agora, daqui a um mês, Sandra Santos, vovó, que novidade é essa?
É isso. Olha, eu quero dar bom dia a todos, é uma alegria estar de volta.
Você sumiu, hein? Caramba!
Eu sumi, de volta, resistindo bravamente no Instituto. Uma alegria grande estar com você, né? Que resiste bravamente, sempre dialogando com aqueles que lutam pela educação pública, gratuita e laica. Alegria grande estar com a Fernanda, que vai estar conosco conversando sobre a importância da educação com limites, na postura dialógica, dizer o quanto que o Instituto de Educação agradece a possibilidade de estar sempre na Rádio MEC, Rádio MEC AM 800, resistindo por tudo que a rádio representa na instância da educação.
Eu fico muito feliz com as suas palavras, sabe que eu sou um fã seu E aí você dizia que é o seu sexto mandato, é isso?
É verdade, é o sexto consecutivo.
Não te libera, não adianta.
Não me libera, não, eu não consigo me aposentar para ser vovó.
Não fale isso não. Fernanda Montenegro não quer se aposentar quase aos 90? Como é que você vai querer se aposentar beirando aos 35?
Eu já vou mandar um beijinho aqui pro Heitor, meu netinho querido, pra minha mãe Nazaré. Eu já vou aqui os dois, beijinho para cada um.
Que legal.
Da onde vim e para onde que eu vou deixar minhas raízes.
Boa, muito bem. Olha, feliz em recebê-las aqui. A gente, então, tem aí a obrigação de tocar o nosso bate-papo.com de hoje, falando sobre esse tema tão importante, ainda mais quando a gente vê uma sociedade que... Eu até vou começar por aí, né? A gente percebe que as coisas estão mudando. A gente tem aí uma dicotomia entre o empoderamento feminino, né? A luta, né? E a evolução... E uma situação de conservadorismo voltando cada vez mais. Mas por que eu quero puxar esse gancho? Porque quando a gente força algumas coisas, a gente fala assim, não força que as coisas acontecem naturalmente, a educação tem que ser natural. Até a página 5. Porque se você erra, né, você acaba gerando um conflito familiar e social. E aí é que entra o limite, dona Fernanda e dona Sandra. Como é que a gente... consegue explicar para uma família hoje que está envolvida nessa situação toda, principalmente no Brasil, e aí vamos levar até para o mundo também, o mundo também perdido, né? Outro dia eu coloquei no meu Face que o mundo deveria ter um botão de liga e desliga para ver se dá um choque, um reset, né? E volta a situação normal. Como é que a gente consegue lidar com isso dentro de casa, com esse limite, Fernanda?
Eu penso que a grande questão do limite veio da geração que entendeu que hierarquia era um ser melhor e o outro pior. E aí, então, não se tinha conversa entre o professor, talvez, que era muito rígido e o aluno não tinha vez, ele só era passivo, ou o pai, que era muito rígido e o filho passivo. E aí a geração que sofreu isso e entendeu que hierarquia era melhor e pior, ela tentou abominar a hierarquia. E aí ficamos soltos. Eu penso que a hierarquia, ela não tem a ver com melhor e pior, mas ela tem a ver com responsabilidades diferentes. Então eu tenho uma responsabilidade diferente, eu enxergo as coisas um pouco mais de cima, um pouco mais amplas. Então eu tenho a responsabilidade de mostrar o caminho para quem ainda não tá aprendendo a caminhar. E quando essa hierarquia saiu e pais e filhos ficaram no mesmo patamar, ou mesmo professores e alunos, nesse momento eu penso que ficamos soltos. E o limite foi visto só como punição, como corte, não como o contorno. O contorno que me ajuda eu saber quem eu sou, o que é bom, como eu posso fazer escolhas. Então, quando o limite ele foi visto, não foi visto sempre como uma coisa ruim, ao invés de uma ajuda, uma liberdade de escolha e uma possibilidade para que eu enxergue e veja e possa me sentir amparado, eu penso que quando isso se perdeu, esse olhar de firmeza, a geração ficou solta. Quando os pais, quando os educadores podem entender que o não, ele é, na verdade, o contorno como um copo, eu não posso beber água se não tiver um copo, ou andar numa ponte sem ter um guia, um corrimão, se eu posso sentir que existe esse contorno, existe essa possibilidade de amparo e que vai me ajudar a me guiar, então eu não vou ficar com tanto medo de dizer não. Antes, os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. O Freud fala que os dois maiores medos humanos é você perder os pais e perder o amor dos pais. E hoje eu sinto que os pais têm medo de perder o amor dos filhos e aí precisam fazer o que os filhos querem, porque tem medo que eles não os amem mais. Então é como se ficasse tudo na condição. E aí eu não posso ter a firmeza do limite de você continuar comigo, mesmo quando eu não sou aquilo que você quer e que você espera de mim.
Essa primeira fala da Fernanda, dona Sandra Santos, já mostrou a que veio a moça, né?
É verdade.
Então a gente tem uma psicóloga aqui na mesa, e uma educadora do ISERG. E aí, Sandra, como é que você vê essa questão do limite também?
Isso, então. Nós estamos, assim, no início do século XXI, né, com dois desafios muito grandes, né, que é o uso da tecnologia e fazendo com que esse uso da tecnologia faça explodir dentro da família e dentro da escola a falta dos limites éticos, não é? Então, a gente tem tido o uso e abuso dos apps e os seres humanos têm se escondido atrás do telefone celular e dessa tecnologia muito ampliada. Então, a gente não tem um uso pedagógico do telefone celular, mas o telefone celular tem sido exaustivamente usado dentro da escola. Então, ele também tem sido usado dentro da família. Pode ser que um pai e uma mãe digam: meu filho não tem saído do quarto, ele está dentro de casa, ele está protegido. Mas, na realidade, ele está com o seu celular. E quando ele está com o celular, possivelmente ele não esteja protegido. Então, esse mundo em que ele está viajando pela internet, pelo Wi-Fi, não é? É um mundo que tem extrapolado os limites éticos. Então, a gente tem falado de limites pedagógicos, de limites éticos, que fazem parte não só da escola, mas da família, da sociedade como um todo. Então, hoje, quando a gente tem uma especialista em psicologia, uma professora que está à frente de uma escola, a gente fala de uma complexidade que também tem a ver com o ser humano. O ser humano que tem tido altos índices de depressão, altos índices de bullying, né? E isso significa um mal-estar da sociedade, né? Não significa que é desta família ou daquela família, desta escola ou daquela escola. Significa dizer que é um mal-estar da sociedade do século XXI. Nós estamos com um problema que é da nossa sociedade. E isso tem a ver com uma tecnologia que a gente produziu, que é fruto de uma ciência que nós produzimos, de um projeto de modernidade que nós produzimos ao longo do século XVIII, XIX e XX.
E que não tem mais volta, né?
E que nós não conseguimos estabelecer limites éticos para essa tecnologia que nós produzimos. Então é fruto de uma ciência, né, e que nós precisamos colocar os limites éticos. Então, é um desafio para a ciência das universidades, para a ciência das escolas, para todos nós, porque não nos cabe agora dizer que a família não sabe o que está fazendo com seus filhos. Não nos cabe agora dizer que os professores não sabem o que faz com seus alunos. Nos cabe a todos nós, juntos, definirmos procedimentos e, sem culpabilizarmos uns aos outros, definirmos como colocar limites a algo que está gerando, sim, patologias gravíssimas. Hoje o bullying, que não é algo muito severo no cotidiano das escolas, né? As pessoas têm se machucado muito, e como a Fernanda, aqui nos bastidores, estava falando comigo...
Vou até pedir,
né,
para ela fazer esse relato de novo, que é muito importante, né? Da projeção, né?
Bullying e depressão, interfaces de talvez um mesmo fenômeno, não é? E como eu vim falando com o motorista do táxi que estava falando comigo, o Wendel, né, da professora de matemática, quanto a violência está chegando na sala de aula de formas gritante. Enfim, vamos nesse bate-bola ouvir os colegas que estão nos ouvindo, né, os colegas professores no cotidiano escolar, que sabem exatamente do que eu tenho remetido aqui agora, né?
Bacana. Fernanda, conta pra gente então essa história aí do bullying, e depois eu quero fazer a complementação da pergunta: a quem, né, deve ser imputado é uma palavra tão antiga e enfim, mas a quem deve ser delegado ou colocado o dever do limite? A família, né, os avós, a escola, a sociedade, né, ou todo mundo junto? Mas eu queria que você fizesse esse relato que você fez nos bastidores, ô Fernanda, para a galera que está aqui acompanhando a gente pelo rádio. Aliás, ô meu caro Rui Franklin, onde é que nós estamos mesmo, hein? Solta aí para a galera não se perder.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bate-papo.com, aqui você ouve pela Rádio Mac Rio de Janeiro em AM 800, mas também pela internet em radiomac.abc.com.br e também pelo aplicativo. Já baixou? É o app Rádio ZBC. A gente hoje aqui no Bate-Papo está falando sobre limites, sobre educação, e a gente recebendo aqui a Fernanda Ock. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, trabalha aí com empoderamento feminino já há bastante tempo e também com a temática da educação e dos limites às nossas crianças e, por que também não dizer, aos nossos adultos, né? E a Sandra Santos, diretora do ISERJ, diretora-geral do ISERJ, doutora também, futura vovó. É, eu não vou parar de falar isso não, porque quem sabe, no futuro, como é que é o nome do...
Heitor.
O Heitor vai ouvir esse programa no futuro e falar, olha, eu nem nasci ainda e já se falava na rádio, olha que legal. Mas vamos lá, Fernanda, vamos falar um pouquinho então dessa questão do bullying que preocupou aqui a gente antes do programa.
Acho que o bullying, ele preocupa muito justamente por essa falta de limite, por essa, o quanto que o bullying, ele tem tomado. Isso que a Sandra falou muito bem, acho que essa violência toda, isso é como o Eras no muro, ela tem tomado todos os aspectos, e por isso o limite, pensar o limite, todos nós, é muito importante para a proteção de todos os seres humanos, para a reumanização nossa. Então, o bullying, o que eu estava falando ali nos bastidores, o fenômeno do bullying, um outro olhar, porque muitas vezes quando a gente vê a violência, o nosso olhar, ele é acusatório, como a Sandra falou bem, não é para culpar, porque quando a gente aponta o dedo, a gente se coloca do lado de fora, e aí a gente não compartilha e não pensa sobre essas coisas. Então, o bullying, um outro olhar sobre o bullying, que não esse de apontar o dedo e dizer, ó, esse menino, ele merece mesmo ser massacrado, ou merece uma punição. Mas a gente poder entender que toda fera é ferida. Como se a gente pensar na história da Bela e a fera ela só era aquela fera porque ela era ela foi muito machucada. Então, o bullying, o fenômeno do bullying, aquela pessoa que ela comete, o agressor do bullying, muitas vezes ele vai projetar, a gente chama isso em psicanálise de identificação projetiva, ele coloca no alvo, naquela outra pessoa, aquilo que ela não consegue lidar com ela mesma. O pior monstro dela. A agressividade, que é aquela força destrutiva dentro dela que ela projeta no outro. Então, hoje a gente fala que alvo e agressor são dois lados de uma mesma moeda. E eles possuem a mesma ferida. Tanto aquele que faz o bullying, porque ele está projetando os aspectos de maior medo que ele tem, da maior insegurança no outro, e quando ele coloca no outro, ele sente que ele está controlando. Por isso que o maltrato, ele é tão grande, porque imagina que ele está descontando no pior monstro que atormenta ele. E o alvo, por sua vez, ele também assina embaixo, ele deposita na conta dele isso que o agressor fez, porque ele também acredita que ele tem aquele aspecto. Por isso que são duas feridas, são duas pessoas extremamente feridas. E hoje a gente, eu acabei de dar uma aula esse fim de semana, por isso eu estou com esses dados, mas nas escolas brasileiras, 10% dos alunos comete bullying, 10% sofre bullying, 70% assiste o bullying. Só 10% está fora dessa dinâmica. Então, até os 70% que assistem também se veem nessas feridas dessas pessoas. Por isso que, de alguma forma, apoiam esse movimento assistindo, sendo espectador disso. Então, acho que essa é uma questão que eu estava dizendo ali nos bastidores, como olhar para essas feridas. E aí, sim, quando você diz para quem é o dever do limite, eu penso que é para quem se importa. Para quem se importa. Quando a gente se importa, a gente não é qualquer jeito, não é a qualquer custo, não é pode tudo, porque pode tudo é porque eu não me importo com nada. Então, quem se importa é dele o dever do limite. E os pais, pensando que eles são pessoas que podem cuidar melhor dessas feridas e dessas forças dentro de nós, porque os primeiros limites a criança ela não sabe. Ela não sabe mesmo qual que é o limite, ela tá testando o mundo, quem eu sou, quem é o mundo. Então, quando o pai coloca o limite, ele tá mostrando quem é ela, quem é o mundo. Hoje a gente tem problemas gigantescos.
E é engraçado, deixa eu te cortar rapidinho, desculpa, Fernanda, mas que tem idades, né, que já é de faixa etária, que as crianças já têm esse, já vem, parece que já vem de fábrica com essa ideia, né? Até tal idade, ela vai testar os limites aqui, na escola, em casa, 2 anos, 3 anos. Ela... E aí o pai já vai se descabelando. E não é fácil, né?
Não é fácil. Aos 3 anos, a palavra que a criança mais gosta é não.
Tá vendo?
E ela quer fazer tudo do contra. Mas porque o não, pra ela, é remetido como existência. Agora ela sabe que ela não precisa obedecer, ela pode existir por ela. Então esse é um movimento muito importante da nossa identidade, de eu me descobrir existindo. E quando a gente vai abortar o não, a gente vai tirar essa oportunidade da gente se sentir existente no mundo, de que alguém me importa. Eu falo que o grito da violência, da agressão, da revolta das crianças é proporcional à ausência de escuta, de alguém se importar. Então, quanto eu vou ter que gritar para alguém me ouvir? Então, aquelas crianças que são as mais agressivas, que pedem limite... Eu fiz um programa uma vez com meninos da Fundação Casa. E um dos meninos que eu acompanhei, ele passava sem capacete, aos 14 anos, empinando a moto, estourando, na frente da base policial. O que, que esse menino estava pedindo? Limite. Se importe. Me livra de mim. Dessa agressividade toda que fica dentro de mim. Ele pedia para alguém fazer alguma coisa com ele. Então, acho que a gente... Hoje existe um pedido nas escolas, nas casas, nas famílias, de que alguém se importe. De eu começo a gritar, eu começo a fazer o do contra.
É verdade. Olha aqui, a turma está participando aqui. A Andréia Mello. Fofes, alô, Fofes. Eu adoro quando você manda mensagem aqui para gente. Ela diz o seguinte, ó. E as crianças... E as crianças que trabalham como adultos para manter as suas páginas? Conheço muita gente que faz isso. As páginas na internet, né, Sandra? Que você falou aqui dessa nova tecnologia que está vindo por aí. As pessoas também não se dão conta de que as crianças hoje, aliás, eu já falei isso aqui algumas vezes, se você perguntasse antigamente o que você quer ser quando crescer, né? Algumas diziam jogador de futebol, médicos, engenheiros. Agora todo mundo quer ser o quê, Fernando?
Youtuber.
Youtuber. Pois é, se você fizer essa pesquisa no teu colégio, lá no Exército, todo mundo vai querer ser youtuber, viu, Sandra?
Exato. Eu queria, inclusive, pontuar, né? O Instituto de Educação, como todas as outras escolas, seja da rede pública, da rede privada, ele reflete o que se dá na sociedade. Então, o que, que a gente tem que ter clareza, né? Nesse momento... atual, em que inclusive existem pessoas que pontuam a importância da desescolarização da sociedade, ou seja, movimentos em que dizem que talvez uma possível solução para a crise da ética e para a crise tecnológica da sociedade, né, crise dos valores, fosse a sociedade sem escolas. Pontuar que o projeto humano é um projeto coletivo. E se esse projeto humano é um projeto coletivo, é um projeto do ser humano com o outro ser humano. E que ainda que o projeto da escola tenha defeitos, e tem, que o ser humano tem defeitos, o ser humano não é perfeito, ele tem defeitos, a gente tem que escapar dessa perspectiva binária de que não existem defeitos. Né? A perspectiva do Vygotsky, errar é constitutivo do acerto. Né? Ninguém aprende a andar de bicicleta sem errar no andar de bicicleta. Ninguém aprende a escrever sem algumas vezes se equivocar. Então, o erro é constitutivo do acerto. E, então, nessa na perspectiva, né, a escola ela tem equívocos no exercício disso, né, nesse exercitar. No exercício dialógico, é que a gente tem que tentar mitigar os conflitos.
Mas está errando mais ou está errando menos? Tem essa proporção, Sandra?
O que a gente tem de problema maior hoje na sociedade, e aí não é um problema da escola, é a transferência da responsabilidade. As pessoas têm tido dificuldade de assumir as suas responsabilidades. Então, assumir as suas responsabilidades nas suas funções. Em geral, as pessoas transferem as suas responsabilidades. Não querem assumir as suas responsabilidades. Aí não é um problema da escola, é um problema social. E isso é fundamental que a gente assuma. É então importante que eu reconheça no outro aquilo que tem feito... que tem prejudicado o outro, ouvir o outro, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o aluno. É fundamental ouvir a dificuldade de cada aluno. O fato de um aluno querer ser youtuber, é fundamental ouvir o que o aluno tem precisado na escola, o que ele precisa na escola. Então, com certeza, o instituto vai ter problemas de piscina, vai ter problemas de disciplina, vai ter problemas de bullying, mas também vai ter coisas maravilhosas, né? Vai ter professores dando aula maravilhosamente bem, vai ter movimentos como tem hoje na pedagogia maravilhosos, na educação infantil, nos anos iniciais. Então, como toda escola, vai ter algo muito de relevância e vai ter dificuldades.
A Sandra citou aqui, eu sou um democrata, de verdade. Sandra sabe disso, Fernanda, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, né? E o nosso querido professor Clóvis Bucão, ele mandou uma mensagem aqui que eu passei para a Sandra porque não tinha a ver com o nosso tema de hoje, né? Ele fala aqui sobre uma questão, como é que a Sandra consegue manter a piscina do Izerd limpa. Então, acho que é por isso que eu fiz essa colocação.
Professor Clóvis Bucão é um professor que trabalha conosco há muitos anos.
Sim.
Né? Ele sabe, melhor do que ninguém, ele sabe como
historiador
é que...
Historiador brilhante, adoro
isso,
Clóvis.
Né? E trabalha num dos projetos FAPERJ com rádio, né?
Uhum.
A gente implantou a Rádio Izerd, né?
Olha que legal.
Isso, então ele é uma das pessoas que tem um dos projetos mais exitosos no Izerd, que é a rádio voltada para as crianças no Izerd, né? E ele sabe que a nossa piscina semiolímpica, para a gente manter, a gente precisa que a FAETEC dê as condições objetivas para a gente manter a nossa piscina. Bom, as condições objetivas de uma escola pública gratuita e laica são difíceis, né? Mas a gente resiste bravamente, a gente não pode desistir. Porque
nunca.
Se a gente desistir, a gente não honra Anísio Teixeira.
É verdade.
Desde 1932 que a gente está ali.
Silvio Rosentul, viu, Fernanda? Ele é seu conterrâneo, ele é de São Paulo. Tá aqui, ó. Bom dia, Cadu. Bom dia, Sandra. Bom dia, Fernanda. Não acredito em limite de uso de tecnologia, mas sim o uso consciente. Afinal, a culpa não é do equipamento, mas sim das pessoas que usam. Cabem aos pais darem a educação que é hoje, deixa eu ver aqui, que é hoje bem falha. Aos professores, a educação no uso dos equipamentos. Afinal, muitos pais sequer sabem usar esses equipamentos, e finalmente a sociedade e a justiça punem quem não respeita a ética e a moral. Né? E cabe à sociedade, na verdade, é que ele coloca aqui, que cabe à sociedade, né? Essa questão da culpabilidade também. Quer comentar alguma coisa com o seu conterrâneo? Depois a gente vai fazer um breve intervalo e volta com bate-papo.com. E aí, Fernanda?
Quero comentar isso e uma coisa que a Sandra falou, que eu acho que é muito importante, que mostra a nossa dificuldade de lidar com o limite, porque o limite, ele insere uma frustração, senão a gente não acharia que é um limite. Limite é algo que diz, eu não posso fazer assim, então eu vou me frustrar. Existe essa condição que a vida é real, e ela é diferente do meu imaginário, do meu desejo, e aí quando ela acontece diferente, eu vou precisar me adaptar a ela. Então, quando eu falo, vamos tirar a escola, porque tem problemas nela, mostra da nossa dificuldade de lidar com a frustração. Então, como a gente não sabe lidar com um problema, a gente não sabe lidar com aquilo que dá errado, a gente elimina. E por isso, hoje, as relações são assim. O outro fez algo que eu não gostei, eu corto ele. E isso também acontece nas redes sociais, né? Eu bloqueio a pessoa, eu deleto, eu excluo. É muito fácil e a gente tem feito isso na vida. Porque pela nossa dificuldade de lidar com aquilo. Então, não quer dizer que o limite, e aí falando a resposta, não uma resposta, mas um pensamento, pensando junto com você, Silvio, o quanto que olhar, não quer dizer que a gente vai fechar a tecnologia, ou a gente vai anular isso, ou não posso fazer isso. O mundo está aí, o mundo é mais amplo do que o que a gente pode chegar perto dele. Mas o limite é poder reconhecer o que de fato me cabe. Qual é o meu lugar? Qual é a consequência? Isso que eu acho que a gente perdeu muito. Então eu como qualquer coisa sem saber que estrago isso vai fazer dentro de mim. Eu me alimento de qualquer coisa e aí fico brava de que aquilo me fez mal, mas eu não estou escolhendo o que eu estou colocando para dentro e nem pensando no efeito que isso vai fazer dentro de mim. Então, eu penso que é muito importante, sim, o uso consciente da tecnologia, a possibilidade de escolha, só que muitas vezes as crianças ainda não sabem escolher. Então, é colocar uma mochila pesada demais para alguém que está com formação de coluna. E aí, ela vai ficando torta, ela vai tendo desvios, ela vai desenvolvendo problemas. Então, é muito importante, sim, eu poder pontuar o que, que é bom para ser colocado para dentro. Eu me importar e ter essa capacidade de escolha. E aí, sim, eu concordo muito, assino embaixo do que a Sandra falou. É um momento social muito difícil para as escolas, para os pais, porque eu acho que nunca antes a gente teve tanta informação. Você entra no Google, você tem muita informação, mas também nunca antes a gente esteve tão perdido. Porque ao mesmo tempo que falam A, lá falam B, e eu já não sei onde eu sigo. E a gente tem ficado também desconectado da gente para pensar, mas o que eu penso sobre isso? A gente tá fica difícil só recebendo, né? Então, isso que a Sandra falou, que eu acho que é importante, que o Pondé, ele tem um livro que ele fala o 11º mandamento, e ele fala que o 11º é tenha fé na humanidade. Acho essa fé, essa condição da gente poder olhar para além do que está ali e o que a gente pode fazer com isso, acho que esse programa é um ato de fé hoje.
Bacana. Olha, a gente vai para o intervalo, tá certo, Rui Franklin? A gente volta já já no batepapo.com, conversando com essas duas feras, a Fernanda Ock e a Sandra Santos, uma psicóloga e uma educadora aqui, colaborando com a gente no batepapo.com aqui da Rádio MEC Rio de Janeiro, e a gente volta já já, tá bom? É isso.
Estamos apresentando batepapo.com.
Muito bem, você está no batepapo.com aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você sabe, aqui nós transmitimos pelo AM800 e também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.com, radiomec.abc.com.br. Eu vou repetir, radiomec.abc.com.br, ou também pelo aplicativo app Rádio ZBC. É hora agora de compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, nosso batepapo.com de hoje fala sobre educação, sobre o trato dos limites, né? A gente sabe que não é fácil, a gente acha que é fácil dar limites, mas não é não. A sociedade está cada vez mais necessitando disso. Até, creio eu, por uma questão ética, né? A gente está se perdendo um pouquinho na questão ética, dos princípios. Aí eu estou aqui com as nossas convidadas, a Fernanda Ock, que é psicóloga, mestre em psicologia, também trabalha com empoderamento feminino, com educação, faz psicologia clínica, que eu admiro a beça, adoro, né, a turma que vai para o front, né, ajudar as pessoas, e a querida Sandra Santos, diretora geral do ISERGE, doutora em educação e vovó, né, do Heitor, né? Futuro? Isso. Tá chegando o Heitor aí. Daqui a um mesinho o Heitor tá no Rio de Janeiro, tá no Brasil,
antes,
tá no mundo.
Ele foi apressadinho,
né? Segura aí, Heitor. Segura a ansiedade. O mundo já tá ansioso demais, tá certo? Agora, deixa eu colocar uma outra. A gente tá voltando aqui, então, com o batepapo.com. Eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que a gente trouxe aqui no intervalo, que é a questão das pessoas estão... A questão do conflito, né? As pessoas estão partindo muito fácil pro embate. Tá faltando um pouco mais de mediação, um pouco mais de entendimento, um olhar mais menos agressivo quando a gente fala também nessa questão do limite, ô dona Fernanda Ock?
Eu penso que a gente está muito defendido. Nós estamos agindo reativamente. Quando a gente age, eu tenho escolha. Quando eu reajo, é muito mais de bate-pronto a minha defesa. Eu não estou escolhendo, eu estou só me livrando. Acho que a gente é a sociedade do se livrar. Do se livrar da dor de cabeça, do se livrar de quem está me tratando mal, de se livrar do aluno, do filho, do pai. A gente quer se livrar das coisas. Então, eu penso que essa tem sido uma vivência muito frequente do descartável aqui, como está me lembrando.
Marcos Leite, nosso produtor aqui de estúdio, pai de duas pequenas, né? O Marcos Leite sabe de cor e salteado essa cartilha aí.
Então eu penso que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com o conflito, porque a gente acha que é só um embate, e às vezes é só destrutivo. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, Sandra vai falar melhor o quanto que a gente tem colocado a polícia, o meio judicial, em situações e pessoas que são próximas e que talvez bastava um encontro. Tem um psicanalista, o Sapienza, ele diz assim, a pressa não é inimiga da perfeição, já que a perfeição não existe. A pressa é inimiga da intimidade. Hoje a gente não tem intimidade com as pessoas, nem dentro das nossas casas. Então, para eu colocar um limite, minha mãe é psicanalista, ela fala muito isso, não dá para colocar um guard-rail.
Como é que é o nome da sua mãe?
Neide.
Dona Neide, olha aqui, bela profissional e filha que a senhora está aqui passando, né, para a gente aqui com esse conhecimento, Dona Neide. Obrigado. Parabéns, Dona Neide.
E ela diz, sempre diz isso, não dá para você colocar a segurança ali, né, o guard-rail numa ponte, se você não construiu a ponte. Não adianta eu querer falar para o meu filho quando ele já é grande, você não pode fazer isso, ou para o aluno, ou para quem for, se eu não tenho uma relação afetiva com ele. Então, se eu crio a ponte, aí eu vou poder colocar o guard-rail nela. Então, muitas vezes, hoje sim, a gente tem se esquivado dos conflitos, primeiro porque a gente acha que não tem conserto, a gente tem desaprendido a consertar as coisas, e essa também é uma coisa da nossa geração, quebra o seu celular, você não conserta mais, nada a gente conserta, a gente troca. Então, muitas vezes, a gente não conserta as relações, a gente não acredita que elas têm conserto, e aí a gente manda só para punição, para alguém resolver isso em meios burocráticos, meios judiciais, meios punitivos, e aí a gente não pode consertar o que está acontecendo na relação. Eu me esquivo e quebro a relação, e alguém que cuide do que está acontecendo. Então, acho que essa tem sido, sim, uma vivência importante de falta de intimidade, de tempo. Dá limite, demanda tempo. É muito mais fácil dizer sim, faz. Pergunta para o outro, faz o que você quiser. É muito mais fácil. Agora, dizer não e ficar com o outro, mesmo quando ele não está gostando daquilo que eu estou colocando, ou explicar para ele, suportar o ódio do outro, e apesar disso, eu continuo te amando, e é por isso, inclusive, que eu estou fazendo isso. Então, acho que isso demanda tempo, esforço. A gente fala em psicanálise a palavra elaboração, e dentro dela está a palavra labor. Para a gente elaborar algo, a gente precisa de trabalho, né?
Muito bem, essa é a Fernanda Ock, e é muito interessante a fala dela. Dona Sandra Santos, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre então, a sua experiência, vamos lá.
Nas escolas a gente tem vivenciado um procedimento que é o ciclo restaurativo de valores. E esse ciclo restaurativo de valores, ele implica em que a autonomia seja maior do que a burocracia nas escolas. Ora, o Foucault já nos diz que as escolas lembram mais o sistema prisional do que o sistema de um parque, como o Anísio Teixeira gostaria. Mas, então, as pessoas sempre aguardam, né, as punições na escola e não as mediações, a postura dialógica. Mas a gente vem tentando estabelecer que a autonomia pedagógica nas escolas, especificamente no Instituto, né, que as pessoas busquem mediações na perspectiva de que se estabeleçam criações pedagógicas. Mas isso é extremamente difícil, complexo. Por quê? Porque existe uma estrutura burocrática. A escola, ela é uma estrutura que forma e que tem parâmetros, protocolos que estabelecem punições, caso não sejam atendidos algo que está previsto. Então, é ao mesmo tempo punitivo e formativo. Então, o estabelecimento de posturas dialógicas é para que não se defina idas às delegacias, idas ao juiz da vara da infância e da adolescência como procedimentos usuais, porque a escola é uma instituição protetiva da infância, onde a criança está se formando, onde o estudante está se formando. E nessa linha, o professor, ele não é pai e mãe, mas ele é formativo do conhecimento com valores. Isso quer dizer o quê? Um conhecimento, você pode acessar um conhecimento no livro, você pode acessar um conhecimento no site, você pode acessar conhecimento através do telefone, mas o professor, ele não é apenas o transmissor do conhecimento, ele forma conhecimento com valores, pelo exemplo, olho no olho, presencialmente. Então, é fácil você apenas transmitir o conhecimento, olha, energia é igual a MC2. Ou então você vivenciar o conhecimento sobre energia com a criança, com o estudante e com, pelo seu exemplo. Vivenciar o conhecimento com o estudante, estar com ele, fazer uma aula passeio, ir a um museu com o estudante, vivenciar com ele o cotidiano deste conhecimento e vivenciar com ele a ética desse cotidiano é algo muito diferente do que transmitir. Dar o conhecimento. Ética não se dá, se conquista. Todos os dias se compromete, você se compromete com esses valores. Como entrar na fila, dividir a merenda, respeitar o lugar da fila de acesso a essa merenda, entrar no transporte público, ir a um museu com esse aluno, estar no laboratório acessando um conhecimento ou estar ouvindo esse aluno sobre um relato dele, de como foi fazer a leitura de uma poesia, de como foi ver a história de um educador, né? Então, ouvi-lo sobre o relato da família, sobre como foi que o pai ou a mãe conheceu sobre isso ou sobre aquilo, sobre o irmão que acessou o ensino superior ou terminou o curso técnico. Pequenos relatos sobre o conhecimento dele no cotidiano. Isso é formação do estudante. Isso faz parte da vida da escola do aluno. Isso é formá-lo eticamente e em termos de conhecimento. E esse conhecimento tem história, tem nome, tem sobrenome, passa pela escola como um todo.
Você quer concluir, Sandrinha?
Terminando, quanto for o menor número de vezes que nossos estudantes estiverem indo à delegacia, a gente está mitigando os conflitos e a judicialização da formação. Então, família é família, escola é escola, mas a escola não deve desqualificar a família e a família não deve desqualificar a escola frente ao estudante. É como um muro, né? Se você tira um tijolinho desse muro, né, a água quebra esse muro. A desqualificação mútua ou da família ou da escola faz com que a criança fique fragilizada.
Olha, que você fala aqui pra gente, Sandra, a gente tá chegando na reta final do programa, é a hora mais rápida do rádio brasileiro, eu falo sempre, né? Mas é de uma simplicidade, ao mesmo tempo, de uma complexidade, né? De amplitude fantástica. O Marcelo Lemos, dona Fernanda Ock, olha aqui, ó. Ele fala o seguinte: Fernanda, por termos passado por momentos difíceis e de falta, por momentos difíceis e de falta no passado, nós também não estamos substituindo os limites por falta de educação? A pergunta é: estamos substituindo os limites por falta de educação, Fernanda?
Acho que falta de educação é a consequência da falta de limite. Porque educar, a palavra educare, né, vem de guiar, ajudar a guiar. E ajudar a guiar é colocar os limites, é poder dizer por aqui sim, por aqui não. Então eu penso que a falta de educação e aí as pessoas estarem grosseiras umas com as outras e elas não se importarem, vem sim dessa falta, porque o limite me mostra quem sou eu e quem é o outro. Ele é o fundante da alteridade, do respeito, disso que a Sandra está dizendo, da relação, de poder ter relação. Então eu penso que sim. E para acabar, a última palavra?
Não, pode continuar, não tem problema não. Vamos falar o seguinte, a gente está nessa reta final, eu queria divulgar como é que a gente acha vocês. A Fernanda é palestrante, dá cursos também, depois eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre o projeto dos ERG. Como é que a gente acha você, Fernanda? Vamos lá.
Eu tenho um site, www.fernandaoki.com.br.
Esse é Aoki, é A-O-K-I.
A-O-K-I. A-O-K-I. Isso. Página do Facebook, Fernanda Aoki. Instagram, F-E-R, underline Aoki. E por e-mail, F-E-R-A-O-K-I, F-A-O-K-I, @hotmail.com.
Existe futuro sem educação para você, Fernanda? Essa pergunta é ampla.
Acho que não existe construção de futuro humanizado. Humanizado. O nosso, se a gente for pensar o nosso genoma, 98% dele é igual dos chimpanzés. O que nos humaniza são outros humanos. Se não tiver essa relação de... Porque educar é isso, é a gente se constituir humano no toque com o outro, desde a nossa... A formação da nossa digital, que é o que mostra a nossa identidade, é feito enquanto o bebê coloca a mão no útero da mãe. E então é esse encontro, por isso que não existem digitais iguais, porque não há encontros iguais.
Olha que coisa então, bonita, hein? Esse programa foi chique demais, gente. Nossa.
Então a formação de quem a gente é depende do outro. Então acho que seria uma selvageria. A gente perderia muitíssimo.
Essa pergunta é porque eu adoraria fazer essa pergunta sempre para os nossos futuros, agora, né, candidatos às eleições majoritárias, porque nada funciona sem educação. Eu não acredito nisso, dona Sandra Santos.
Eu quero lembrar sempre, né, Cadu é ex-aluno do Pedro II, né, quero dizer a importância das escolas públicas centenárias, né, dizer o quanto que a educação pública é gratuita e laica, sem desconsiderar a importância das escolas da rede privada, que acho que essa complementação é que faz a riqueza desse país, né? E eu quero dizer ao Cadu que esse ano, em 2018, vou realizar um grande sonho, sabe, Fernanda? Vou escrever sobre Anísio Teixeira, que é um educador que amo de paixão.
Ah, que legal.
Mas Anísio Teixeira dos miudinhos. Anísio Teixeira, miudinho, né? Ele pequenininho, para os miudinhos. Menino Movimento.
Que legal.
Que lindo.
Você é a primeira, quase a primeira mão, então, pra gente, é isso?
Primeiríssima
mão. Olha, eu quero estar no lançamento desse livro,
Sandra.
Vou lançar
o livrinho Menino Movimento, com Denise Calazans.
Que legal.
É um livrinho sobre o Menino Movimento Anísio Teixeira, para os miúdos, né? Então, em primeiríssima mão, estou dizendo isso aqui para o Cadu, que é querido, muito querido para mim, né? E conversando com Fernanda, né? Ela acabou não falando, mas vou falar por ela, né? Ela tem um trabalho belíssimo sobre uma interlocução de formação dos movimentos identitários ainda no útero, não é?
Sim.
Deixa eu fechar aqui o programa. Se aí a gente
Sandra
divulga.
Santos, no ISER, Instituto de Educação.
Pronto. Fechamos
um
o
beijo para todos, adorei estar aqui. Viu?
Ponto com. Obrigado, gente, um abraço a todos. A gente fecha aqui o bate-papo.com. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou bate-papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.